Salve, salve, Zé no Rádio no ar, Zé no Rádio, edição de número 24, toda segunda-feira. A gente chega ao vivo às 8h30 da noite, claro, depois fica disponível em podcast. Você pode assinar no teu celular para cair um podcast novo aí toda noite de segunda. Você pode acompanhar ao vivo, claro, em Ultrajano, também nos canais da Central 3, ou só pelo áudio em central3.com.br. Eu sou Paulo Júnior, tem a meu lado direito Leandro e a mim. Boa noite.
Dale, Paulo, tudo bom, companheiro?
Tudo bom.
Tudo em ordem. É bom, a gente está em boa fase no futebol de várzea, né? São nove vitórias seguidas aí nos sábados, nos terrões paulistanos. E o José Trajano, que está de volta do seu passeio ibérico por Portugal, pela Espanha. Saiba você, eu quero que ele, que ele conte essa história. Na Copa de 70, o time de jornalistas do Brasil enfiou 7 em jornalistas do mundo. Não sei se eram ingleses, alemães, tudo mais. Foi 7-1. O 7-1 que, tantos anos depois, maltratou a gente numa Copa do Mundo. É mentira, terta.
E ao que parece, os jornalistas justificaram depois como apagão. Disseram que tiveram um apagão no segundo tempo.
Exato.
Boa noite, Zé Trajano. Bem-vindo de volta. E força para aguentar esse Brasilzão, né? Porque a realidade é dura. Você chega ali em Cumbica, já vem aquela fumaça.
Né? Põe fumaça nisso. Boa noite. Olha... foi um passeio maravilhoso. Portugal tá tinindo, tá com a macaca. Você é sempre bem recebido por lá, come se bebe muito bem. E mês de agosto é um mês pululante, vamos dizer assim. Porque a Europa toda de férias, isso é um lado meio desagradável de agosto. Porque vai muita gente para Lisboa. A Europa, pessoal com frio, né? Pessoal da Finlândia, Dinamarca, mesmo da Alemanha, da França, vai todo mundo para Portugal, porque Portugal está na moda. Até a Madonna se mudou para Lisboa, veja você. Vai morar num hotel, enquanto o palacete que ela comprou em Cascais não fica pronto. Você imagina que palacete será esse?
Que coisa, hein?
Eu estive lá e trouxe brindes.
Pois é.
Para o nosso ouvinte. Você podia mostrar.
Mostraremos?
Mostra, sim, Paulo, por que não? Aqui. Por que
mostra
não?
Lá.
Abre a câmera aí para gente.
Abre aí. Brinde. Naquela câmera de cima.
Pra quem tá vendo pela câmera aqui ao vivo, tá aqui o cachecol. Olha que beleza.
Cachecol do Sporting. E tem aqui o chaveirinho. Deixa eu ver se eu pego ele aqui.
Chaveiro do Benfica. Chaveiro do Benfica. Tô tentando ver aqui.
É isso aí. Brinde pros nossos assinantes. Você quer colaborar com a Central 3? Quer ajudar a manter nossa programação aí livre, gratuita? Entra aí no site da Central 3. Entra pro nosso clube, assina, contribui com a gente, vira um sócio da Central 3 e nessa semana a gente sorteia então os dois presentes aí do Zé direto da Europa.
Depois vocês vão explicar como será o sorteio, mas até quinta-feira eu acho que os vencedores serão conhecidos.
Boa, pode ser, quinta-feira então, para dar um tempinho quem quiser se associar, quem quiser conhecer mais aí a Central 3, te dá uns 2-3 dias para isso, na quinta-feira a gente sorteia então. Chaveiro do Benfica, cachecol do Esporte.
Bom.
Só um minuto, o 7-1 aconteceu mesmo, né?
Não, eu tô procurando aqui. Eu não sei se foi 6-1 ou 7-1. Foi na seleção inglesa.
Tem súmula?
Não, porque okay. eu recebi, tô tentando abrir aqui o Trajano. Eu recebi essa semana uma foto que saiu na revista Placar e que fala. Deixa eu ver aqui, visitante. Papá, piririm, pum, pum. O cara mandou isso aqui, rapaz. Eu agora estou na dúvida se foi 7 ou se foi 6, mas foi muita coisa. E desse time, tem uma foto, quero dizer que eu estou com Cláudio Arregui, hoje nosso convidado.
Sim.
Não é nem mais convidado, né? Né, Carregui? Já faz parte da trupe. Cláudio Arregui, que vai falar muito de Minas Gerais, porque tem muita coisa ligada a Minas hoje. Nós vamos falar mais tarde Flamengo e Cruzeiro, vamos contar com a participação do Mauro César, né? Você vai falar do Mineirão, que faz aniversário, né, Arregui?
Exatamente.
Do Dirceu Lopes, que é um dos seus ídolos.
Fez aniversário.
Que fez ontem, né?
Um dos responsáveis pela escolha do meu time do coração, né?
Então,
dos culpados.
Então vai ser também um programa muito mineiro. Mas além disso, nós vamos falar do grande pensador, escritor uruguaio, Eduardo Galeano, que faria 77 anos. O Galeano tem uma entrevista que ele deu para o Elvídio Matos. Já deu para outros, mas do Elvídio ficou muito marcada para mim. Quando ele conta, quando ele fala sobre o Obdúlio Varela e o jogo final Brasil-Uruguai. Que depois do jogo Brasil-Uruguai, o Obdúlio Varela saiu pelas ruas do Rio, depois de beber, confraternizar com o pessoal do Uruguai, saiu sozinho pelas ruas do Rio. E ficou muito chocado, muito comovido com as pessoas falando, foi o Obdúlio, foi o Obdúlio. E naquela época as pessoas não conheciam bem o rosto, não tinha celular, não tinha televisão, não tinha, né, só foto. E ele, sei lá, de chapéu, sem chapéu e tal. Então ele queria dizer para as pessoas, desculpe, pedir desculpas, eu não sabia que ia fazer um tão mal para vocês. E curiosamente, muita gente pensa que ficou uma rivalidade imensa entre os jogadores brasileiros e uruguaios, mentira.
Não ficou.
Os jogadores brasileiros, Vizinho, Ademir e outros tantos, iam para o Uruguai todos os anos se confraternizar. Quem organizava isso era o Obdúlio, e comiam churrasco, e bebiam juntos, comiam juntos, festejavam juntos essa amizade que nasceu na Copa de 50. Então não vamos falar. Bom, já estamos falando do Eduardo Galeano, que era muito ligado ao futebol também, né, Regui? Futebol só é a sombra.
Futebol só é a sombra, é um livro primoroso, é uma coisa que eu sempre aconselho aos estudantes de comunicação lerem esse livro, entre outras obras que tenham futebol como tema.
Nós vamos falar também dessa minha viagem a Portugal e a Espanha sobre a ótica esportiva, vamos dizer assim. Mas tem muita coisa para falar, Paulo Júnior e a mim, sobre eliminatórias para a Copa. Né? Tem muita gente, tem gente nova se classificando, gente que está na pontinha da agulha para se classificar. Vamos dar um, Paulo Júnior, dá um balançozinho.
Um resuminho para quem não está muito ligado aí nos jogos das seleções: Japão, México e Bélgica são as seleções classificadas dessa data FIFA, digamos, se juntaram a Rússia, Brasil e Irã.
Então já
são
seis.
A Nigéria empatou hoje, segunda-feira, com Camarões, eliminou Camarões, está pertinho. Não deve ficar fora a Nigéria, confirma na próxima rodada. Alemanha, mesma coisa, voando, né? Eu e o Leandro, a gente assistiu junto hoje o jogo da Alemanha, Sim. Ficou um pouco impressionado.
Constrangido
também. Né? A Noruega não conseguiu estabelecer nenhuma reação. A Alemanha atropelou 6-0, 8 jogos, 8 vitórias. Pode, em tese, ainda ser alcançada pela Irlanda do Norte, mas, claro, não deve acontecer. Se garante na próxima rodada. A Inglaterra brilha muito menos, mas também venceu, ganhou da Eslováquia, virada, abriu 5 pontos.
O Regui falou que estava perdendo, né,
Inglaterra? Estava perdendo. A Inglaterra está na mesma situação da Alemanha em termos de tabela. 5 pontos à frente do segundo colocado e com 2 jogos pela frente.
Principalmente
na Copa já.
E um jogo de destaque, para quem de repente não está muito ligado, quiser procurar aí melhores momentos, alguma coisa: Espanha 3, Itália 0.
Show de bola da Espanha.
Totó da Espanha.
Alguns jogadores, o Isco jogando uma enormidade.
Pois é.
Mas nós temos um grupo aqui que o jogo vai ser decidido na última rodada, que é Suíça, que tem Suíça e Portugal
Suíça
brigando.
Suíça 100% também.
Suíça 100%.
8 vitórias.
Mas pega Portugal em Lisboa. Não sei se em Lisboa, mas em Portugal. Na última rodada. E Portugal tem o melhor saldo, apesar que os times e esses países ainda têm confrontos teoricamente fáceis. Acho que Portugal, se não me engano, é contra Andorra.
Portugal visita Andorra, Suíça recebe a Hungria.
Todo grupo tem um saco de pancada aí que muda a relação do saldo.
Então,
né?
Portugal pode até aumentar o saldo de gols, atender, né?
Mas ele vai ter ganhado a Suíça.
Vai
e
ter
não ganhado
é
só
a Suíça.
Ganhar da Suíça.
A Suíça está com
100%, 8 jogos, 8 vitórias.
Amanhã vão ter mais 3 classificados para a Copa do Mundo, né?
Na Ásia,
amanhã,
né?
Cedo, nas primeiras horas da manhã, quem levantar já vai ver.
Quais seriam essas seleções?
A Coreia do Sul é a mais fácil delas de classificar. A Austrália e a Arábia Saudita lutam por uma vaga. E tem mais outra.
Vou abrir. Coreia, Uzbequistão e Síria.
A Coreia e Uzbequistão é um confronto direto. Vencer, ela já mata.
Isso. E no grupo 2, onde o Japão já está classificado, Arábia Saudita, Austrália. Principais ali na briga: a Arábia Saudita recebe o Japão já na Copa, a Austrália recebe a Tailândia. As duas seleções têm 16, então tem um confronto.
A Austrália parece mais fácil, eu não sei que Japão é esse que enfrentará. Né?
Se vem pra atrapalhar ou não, né?
O jogo mais. O resultado mais estranho foi o 0-0 da França contra o Luxemburgo. A França me impressionou bem demais. Jogando bola no chão, rápido, ataque fulminante e tal. Chutou 40 vezes pro gol e não conseguiu fazer o gol.
Ela perdeu a gordura, né? Ela teria uma vantagem significativa, já não tem tão significativa. É líder, deve se classificar, mas perdeu a gordura. Tem
17 pontos contra 16 da Suécia. E 13 da Holanda que ainda tem.
É o tipo de jogo que deixa fã de basquete, de outros esportes de pontuação longa doidos, né? Você não consegue explicar como um volume tão
assustador
e maior do que o adversário não resulte em uma vitória.
E a França botou duas bolas na trave, mas também levou uma bola na trave.
No contra-ataque. ataque já no final do jogo. E Luxemburgo, uma semana para a história, né? Ganhou de Belarus, ou Bielorrússia, como preferir, na quinta-feira e conseguiu esse 0-0.
Já foi seu feito.
Já foi. Vamos falar de Luxemburgo também depois, do Vanderlei.
Balanço geral de novo. Vamos ver. Classificados para a Copa.
Brasil, Rússia e Irã já estavam. Japão, México e Bélgica.
Nenhum inédito até agora.
Por enquanto, não.
Todo mundo já foi.
Todos estiveram no Brasil, inclusive. Né?
Nigéria, depois de hoje, pertinho. Alemanha e Inglaterra, depois de hoje, pertinho
os
também.
Os da Ásia que vão sair amanhã.
Que saem. Assim como
a repescagem também.
A Nova Zelândia deve confirmar sua vaga na madrugada.
Que já ganhou de 6-1, fora de casa.
Pois é, pra pegar
não,
o...
Não em casa, né? Mas vai jogar na Ilha Salomão.
Pois é, pra pegar... Para pegar o quinto aqui da América do Sul, né?
Vocês querem
que seria Argentina, né? Hoje seria Argentina.
Se vocês quiserem que eu mande mensagem para vocês acordarem de madrugada aí para assistir esse...
Eu vou de tape.
Você sabe que uma vez, quando eu dirigi a ESPN Brasil, teve um jogo que eu acho que foi 40-0, 20-0, sei lá. Foi um jogo das ilhas, tudo, Togo contra... Ilhas, não sei o que lá.
É na Oceania, né?
Na Oceania.
Essa absurdista só na Oceania.
E aí, eu, naquela época, não tinha esse negócio também de entrar, de mochilinque e tal, mas eu fiz meio de mandar o Elvídio Matos pra lá. Aí arrumamos tudo pra viagem, na hora de viajar, o diretor acima de mim falou, você tá maluco, vai sair uma fortuna, não tem como gerar matéria, sei lá o quê. Fiquei frustradíssimo, que daria uma matéria sensacional. Era a pior seleção do mundo naquela época, porque tinha sido a maior goleada até então, tinha sido, se não me engano, da seleção... Uma seleção lá. Ilhas, não sei o que e tal.
Pode dar um giro aqui nos abraços?
Já tem os abraços. Um abraço pra todo mundo. Olha, pessoal, tem. O Yamin já ganhou o cachecol?
Eu tô aqui pra aparecer na câmera, né?
O Pedro Nicolas, o Paulo Feliciano, o Joanes, celebrando aqui a volta do Zé. O Antônio Gonçalves, lá de Brasília, nosso amigo torcedor do Botafogo. O Thiago Luiz de Joinville, Trajano, paga uma gelada pra rapaziada que segurou a barra. Olha lá, hein? O Thiago armando a nossa aqui. O Fábio Gomes, bem-vindo de volta, Trajano. O Benjamin, o Zé Roberto.
De onde estão falando? De onde são, não?
Não tem cidade. Quando o Wagner Fagá, o Márcio Pantoja tá aqui em Pirituba, em São Paulo. O Bruno Leivas, um salve do Rio de Janeiro, de Botafogo. O Marcelo tá aqui. Trajano, você tomou uma ginginha em Óbidos?
Olha, eu
aqui agora... no Tucuruvi, Marcelo.
Não, eu já gostei mais de ginginha. Já gostei mais. Eu acho muito doce. Agora eu tenho tomado, quando eu vou a Portugal, primeiro é o vinho, adoro vinho. Mas eu tomei amarguinha.
Amarguinha é maravilha.
E amarguinha, se você espreme um limão...
Limão siciliano nosso, né?
Espreme o limão e dá uma quebrada.
Eu aprendi isso lá.
Dá uma quebrada, também aprendi lá. Dá uma quebrada naquele doce extremo, né?
O Calazans não gostou muito, não. Ele preferiu o olho puro, mas
Calazans é do contra. Calazans é do contra. Gente, nós falamos aí de eliminatórias na
área. Só mais uma aqui, Zé. O Ricardo Flat nos lembra. Ontem, aniversário do grande Afonsinho, 70 anos. O Afonsinho é de 3 de setembro de 47.
Afonso Celso Garcia Reis.
Monstro sagrado.
Que não nasceu, mas foi criado em Jaú. Começou no 15 de Jaú. E depois foi para o Botafogo, ainda menino, ainda jovem. Lá conseguiu o passe livre. E depois, com o passe livre... que deu música, originou música do Gilberto Gil, filme, o diabo. Eu entrevistei o Afonsinho para o programa lá, o Bonde do Zé, que vai começar em janeiro, no Canal Brasil. Ele mora hoje em Paquetá. A mulher dele tem um restaurante muito legal lá em Paquetá. Ele era médico de família em Paquetá, agora não é mais. Ele organiza jogos lá com o Ney Conceição, em Paquetá, do time, eu acho que é municipal, se não me engano.
Municipal.
O clube lá, o municipal. De Paquetá. E ele é uma figuraça, e ele jogou em vários times.
Jogou nos quatro grandes do Rio.
Flamengo, Fluminense, Botafogo e Vasco. Jogou no Santos.
No América Mineiro,
né? Bahia, se não me engano. Então o Afonsinho correu.
No Olaria, ele foi um sucesso, né?
Olaria fez um timaço com Osni, Roberto Pinto. O que está subindo aí o som?
Gilberto Gil, meio de campo.
Dá uma homenagem ao Afonsinho.
Alamana continua aqui mesmo, aperfeiçoando.
Legal, você sabe que o Afonso foi muito ligado aos Novos Baianos, né?
Muito.
Jogava com os Novos Baianos, aquela coisa toda.
Contou que Ney Conceição já perdeu muito treino, porque preferia perdeu. Ficar lá, né?
O Ney, se não tivesse essa vida mais largada, um pouco.
O Ney era mais refinado que o Afonsinho, né?
O Ney, jogava uma bola.
O Pelé chegou a dizer que era a maior matada do peito que ele já tinha visto.
Mas o Pelé, com todo
o
respeito.
O Arilson era um craque.
O Spawn, o Botiquinho do Campo Grande era craque.
Mas você tem que carregar, não interessa. Não,
tudo bem.
Falou, falou.
Nós vamos falar já já. Nós vamos falar já já do. Das eliminatórias aqui sul-americanas, que o Brasil joga, já classificado, porque tão bololô danado entre o segundo, o quinto, o sexto.
O Brasil está flutuando ali. Se tirasse os pontos do Dunga, o Brasil ainda era líder.
Que coisa.
Tira os pontos do Dunga.
Mas eu vou aproveitar aqui a efeméride, para começar, porque temos várias hoje, para o nosso Cláudio Arregui falar de um dos ídolos dele do futebol,
claro.
Dirceu Lopes.
É um dos jogadores mais espetaculares que esse Brasil já produziu. Ele talvez fosse mais espetacular até do que o Tostão naquele grande time do Cruzeiro que pintou nos anos 60. Até hoje ele é o segundo maior artilheiro da história do clube, com 223 gols. O Tostão primeiro com 242. Então ele foi campeão mineiro 9 vezes, né? Foi campeão da Taça Brasil, era o camisa 10 do Cruzeiro, né? E lá era chamado de 10 de ouros. Era um jogador de um futebol impressionante, driblava bem, batia bem de direita, de canhota, e fazia gol em todo tipo de goleiro, mas lamentavelmente para ele tem um capítulo ruim na carreira dele, que foi a seleção. Ele não conseguiu se firmar na seleção, talvez pelo temperamento introvertido, era um jogador muito tímido.
Faltou muito pouco para ir ao México em 70.
Foi cortado na última leva, ele e o Zé Carlos, companheiros de meio de campo dele no Cruzeiro.
Então, craque
mesmo. Era um craque.
Quem você contou aqui antes do programa, que o Tostão, o Evaldo, o Piazza, diziam, deixa ele solto.
Eles combinavam, não, deixa o Dirceu solto, não dê função a ele. Nós assumimos as funções, deixa o Dirceu Lopes
deixa
solto.
Ele brilhar lá
ele
solto.
Ele ficava solto.
Bola de ouro no primeiro Brasileirão, né? 71.
Bola de ouro, mas não tinha bola de ouro na época. A placar, a ESPN, que agora...
Deu agora, depois.
Deu uma posterior.
E nessa ocasião ele deu um show, isso foi há 2 ou 3 anos atrás. Inclusive o Cruzeiro era o campeão brasileiro e o Dirceu Lopes homenageado, ele deu um show de, inclusive, essa introspecção, tudo, né? Pode ser lida de outra forma. Ele é um cara muito humilde, né?
Pedro Leopoldo, né?
Ele não sai, a Pedro Leopoldo nunca saiu dele. É uma cidade ao lado de Belo Horizonte, é uma cidade dormitório. Tem uma via expressa que liga uma outra, em 15 minutos você está de uma para outra. Então, e ele, não, ele já saiu de Pedro Leopoldo, mas Pedro Leopoldo não saiu dele.
Eu
aquele garoto interiorano.
Eu só queria dizer que você disse, perguntou sobre esse jogo jornalista em 70, uma Copa que o Dirceu Lopes quase foi. Nós fomos campeões de um torneio de jornalistas lá. E tem algumas curiosidades em relação. Naquela época, a relação com o jogador não era essa que não pode falar. Podia entrar na concentração, falar com quem você quisesse. Mesmo em pleno...
Estava no vestiário, pô.
Em vestiário.
Quase de chuveiro
o jogador. O Fontana me emprestou a chuteira dele pra, como é que é, amaciar. Vai dando pontapé em todo mundo.
Jogou de quem, Zé?
Joguei de lateral direito.
Maravilha.
Mas o segredo do nosso time é o seguinte. Sabe quem jogava no nosso time?
Ai,
Ademir Marques de Menezes.
Tá bom.
Que foi pelo Jornal dos Esportes. Tomás Soares da Silva, o vizinho.
Pô,
ele estava na faixa dos 40 e tantos anos. Já dava pra, né? Jogou o Nicola, que era um brasileiro radicado no México. Então nós tivemos reforços
de peso.
E aí conseguimos golear a Inglaterra, ganhar do time do México, inclusive, né? Mas é isso aí.
Se o time do México já não era uma grande coisa, imagina o time da imprensa do México.
Fosse torado. Mais gente falando aí, Paulo?
O Ricardo França está no sítio Pajussara, em Natal, no Rio Grande do Norte.
Está sempre presente aqui com a gente.
O Márcio tá num rachão lá dos professores, torcendo pela Irlanda nas eliminatórias. O Sérgio Ricardo quer a Islândia. Quem mais? O
Islândia
Pedro.
Nunca foi uma Copa, né?
Pois é, o Pedro Adriana tá na aula de física.
Ah, prestando uma atenção danada.
Louco pela aula de física. O Rogério Alves quer que fala do Sampaio na Série C, a gente vai passar depois, situações aí de Série C.
Série B, o Guarani tá jogando agora, né?
Pois 0 a 0 no intervalo.
Contra
e na Série C o Salgueiro tava perdendo o CSA.
Perdendo o CSA. Luiz Flávio, Trajano, não trouxe um vinho da Espanha ou de Portugal? Ele é lá de Caratinga, Minas Gerais.
Trouxe pra mim.
Tá bom, né?
Tá bom.
O Giliano Gagliardi, Arregui.
Opa.
BH tá mais azul ou preto e branco ultimamente?
Ah, com o Cruzeiro na final da Copa do Brasil, está um pouco mais azul ultimamente, mas ela é bem dividida, viu?
Felipe Delfino, torcedor da Portuguesa de Amparo, aqui no interior de São Paulo. Alencar está lá nos Estados Unidos. O Elton lá, nosso amigo de Mozarlândia, fanzaço do Zico. Fernando Martinho, nosso amigo da revista Corner, está assistindo. O US Open, tem isso também.
É, está tendo um jogo maluco lá, né?
Bombando, para variar. Seguimos com o futebol brasileiro?
Ó, vamos mandar um abraço pro Daniel lá da Austrália, ex-companheiro de ESPN, trabalhava no departamento comercial, e grande nadador, sempre está nos ouvindo, sempre vendo o Ultrajano, sempre ouvindo o Zé no rádio. Vamos falar da eliminatória sul-americana?
Vamos. Temos rodada amanhã, terça-feira, né? Sul-americanas, rodada cheia na quinta, rodada cheia na terça.
Peraí, terça e quinta.
Não, foi na quinta, né? E acho que a história, Zé, que na rodada de quinta, ninguém do segundo ao quinto lugares ali, segundo, terceiro, quarto e quinto, não venceram. Por isso que deu esse bololô. Não, e o Peru Paraguai, e o Paraguai encostaram. O Paraguai
foi um baita, enfiando 3-0 no Chile.
Autoridade. Chile.
Complicou a vida do Chile.
Complicou a vida do
Muita
Chile.
Vida
Porque
do
se o Chile tivesse vencido, ficaria numa boa posição.
Exatamente. Né? Ele era terceiro colocado, né?
Agora embolou. Eu vi Uruguai e Argentina. Me decepcionei muito.
Muito ruim, né?
Tudo bem, o São Paulo não teve tempo ainda de fazer o time jogar, mas um time que não teve agressividade nenhuma.
Depende muito do Messi,
ficava,
né?
Tocando a bola, e o Messi bem enfiado lá na frente, com o Dybala, a bola não chegava, aí ficava rodando, quarto zagueiro, pro lateral esquerdo, pro meio de campo, Bilha, volta, não sei o quê. Não gostei nada. Eu vi uma entrevista do Menotti na Folha.
Muito interessante a
entrevista. Muito interessante.
Que ele fala que o Pelé foi o maior jogador que ele viu jogar.
Ele fala que os maiores de todos os tempos são Pelé, o melhor. Aí inclui entre os cinco.
Três argentinos.
Maradona, e Messi, Di Stéfano e o Cruyff. Né? Mas sempre é interessante ler o Menotti, um jeito que pensa de um jeito parecido com o meu. Ver o futebol de um jeito muito interessante. Ele fala da vitória da Argentina, quando ele foi técnico, da ditadura argentina. Mas vamos lá, tá embolado tudo. Arregui, fala um pouco da. Vamos deixar o jogo do Brasil para. Não, o jogo do Brasil tem importância.
O jogo é 5:30 da tarde.
Para a Colômbia. Colômbia.
A Colômbia ainda é vice-líder.
25
pontos. 11 pontos atrás do Brasil. Eu acho que o Brasil ainda assim é favorito. E se a Colômbia perde, pode se complicar. Qualquer pontinho perdido ali complica muito. Tá muito embolada a tabela.
Ela tem a classificação aí, Paulo?
Colômbia 25, Uruguai 24, Chile e Argentina 23. Peru, Paraguai 21, Equador 20.
O Equador já teve
liderança.
Só dois eliminados.
Do segundo ao oitavo são cinco pontos.
E quais são os jogos de amanhã?
Bolívia e Chile, abrindo a rodada. Colômbia e Brasil. Equador e Peru. Argentina e Venezuela. Paraguai e Uruguai. Esse é um jogo bem interessante.
Tem os horários aí. O Brasil joga 5:30.
Sim, o Brasil joga 5:30.
Quem deve se dar bem aí é a Argentina. Que vai pegar a Venezuela, de repente ela pode dar um salto aí para o segundo lugar, do quinto para o segundo.
Equador e Peru às 6, Argentina e Venezuela às 8:30, Paraguai e Uruguai às 9, no Defensores
del Chaco. Uruguai já se complica, de novo pode voltar para a repescagem, que é onde ele sempre passa, né?
Agora, que Brasil é esse que vai enfrentar a Colômbia?
Duas mudanças,
quatro,
né?
Quatro mudanças.
Desculpa, duas por opção do
Marcelo,
Tite, né?
Não, duas por Marcelo
cartão amarelo.
E Miranda
contusão. E duas por... Ele vai fazer experiências
por
com
o
Fernandinho
mesmo.
No lugar do Casemiro e o Firmino no lugar do Gabriel Jesus.
Ele na quer
fazer, tá na hora de fazer teste, realmente, sem desconfigurar o time.
Eu espero que o Brasil jogue o que jogou no segundo tempo. Porque o Brasil do primeiro tempo deu dó. Sono.
E que o Neymar
resolva jogar pelos outros também. Com os outros, não pelos outros. Com os outros. Porque quis fazer tudo sozinho e numa irritação que irritava quem estava assistindo o jogo.
E outra coisa, se o Neymar, ele tem problema contra a Colômbia, já foi expulso uma vez da Copa América.
Sim.
Uma expulsão nessa altura do campeonato pode custar caro. Lembra o Toninho Cerezo em 82? Ele foi expulso nas eliminatórias, cumpriu dois jogos nas próprias eliminatórias e não estreou na Copa. Isso pode custar caro ao Neymar. Se ele resolve aceitar a provocação e ser expulso aí, pô.
E um jogador do nível do Neymar só precisa fazer pequenos ajustes, né? Um deles é justamente em alguns momentos, quando o jogo tá difícil, é hora de você buscar o jogo coletivo, não o individual. O Neymar muitas vezes acha como acha que a solução para um jogo truncado, para um jogo difícil ali, é ele sair driblando todo mundo, ele pegar a bola, pôr debaixo do braço, e na seleção brasileira, por exemplo, não funcionou.
Não acho bem, é isso, mas acho que tem mais alguma coisa, um ingrediente a mais. Ele agora ficou se achando mais.
Ah, mas isso realmente...
É. Tem espaço para isso? Agora, que ele é o rei da cocada, em Paris, se ajoelha para ele, aquela coisa toda.
Como é que dá conselho pro Neymar? Imagina, realiza.
Chega na final. Falando nisso, fazer um parênteses rápido. Você pode dar uma entrada no Face do Bob Fernandes para dar uma olhada? Talvez no texto dele, porque ele faz uma denúncia aqui muito interessante. Mas vamos prosseguir. Nós esquecemos de falar, já que nós estamos falando da relação, quem vai falar alguma coisa pro Neymar, não tem nada que ver com o que eu vou falar com a seleção brasileira, mas tem a ver com o acontecimento de hoje. O que o Cuca vai falar pro Felipe Melo agora?
Ou o Felipe Melo com o Cuca?
Que vão falar, né?
Se é que vão falar.
Não, é de cinema, hein? O Palmeiras criou para si mesmo uma situação que é de cinema, assim. Porque são os dois personagens principais, mas envolve também diretor, presidente, a torcida que apoiou um dos lados, mas depois apoiou o outro.
Mas a reintegração do Felipe Melo é uma questão jurídica.
É questão jurídica.
O advogado aconselhou. Agora, o Cuca não é obrigado a escalá-lo. E eu acredito que não vai escalar.
E também não precisava dar mais 20 minutos de microfone para ele hoje, né? Isso que me espantou, né? Tá lá, sei lá, o jurídico falou que o cara tem que voltar, mas...
Aí dá voz pro cara.
Dá falar. Voz
não,
pro cara.
E já foi agressivo, né? Com a
irônico.
Chegou não vai a falar... pedir desculpa, não,
que
não vai pedir procurar.
Desculpa.
É. Chegou a falar, pô, se a laranja podre sai, o time tinha que ganhar. O time não ganhou quando eu saí.
Esse também se acha, né? Esse também se acha.
Minha nossa.
É uma frase que o Vanderlei Nogueira, grande Vanderlei Nogueira, fala assim, ele é uma bunda em busca de cadeira.
Exatamente.
Não, é verdade.
Muito mal conduzido o caso, né? Muito,
você,
no começo
ao fim. Você conseguiu entrar no... Porque deve ter um texto do falando da Veja.
Veja afirma que Lava Jato ocultou o documento da Receita.
E um estrondoso
silêncio a respeito.
Eu queria ver se eu pegava esse texto impresso para poder ler aqui no...
Compromete o nosso douto,
Sérgio
Moro.
Será que o Matias pode pegar lá?
Consegue.
Tô providenciando.
Mandamos para ele aí, daqui uns minutinhos.
Olha, chega aí. Vamos falar mais um efeméride? Você pode colocar o primo pobre e o primo rico?
Consigo sim.
Vamos lá. Vamos falar de Paulo Gracinha.
Aliás, falar, menino, sabe que eles organizaram um time de futebol lá no mundo?
Atletas agora.
Atletas. Só jogam lá no favelão.
É mesmo? Mas eles já têm o uniforme, as camisas?
Não, uniforme precisa, não. Tá precisando de uma bola. Só agora uniforme não.
Bola. Realmente, você precisa arranjar uma bola pra ele.
Mas escuta, mas sem uniforme, não confunde os dois times?
Não, confunde, eles ajeitaram tudo.
É como?
Eles organizaram dois times.
Sei.
Aí joga o sem camisa contra o sem calça. Não há confusão
nenhuma. Olha, prima, infelizmente eu não estou atravessando uma situação financeira muito boa. E não custava nada dar uma bola para os seus filhos jogarem futebol. Mas acontece que agora eu fiz uma reforma na pinacoteca da minha mulher.
Foi.
Comprei uns quadros ali, gastei uma fortuna. Imagina que a reforma da pinacoteca da minha mulher ficou para mais de 12 bilhões.
Primo, pelo amor de
Deus. É verdade.
Você está brincando, primo? Não é como? 12 bilhões?
Como brincando? Você já viu a pinacoteca da minha mulher?
Já. Quem sou eu? Para ver a pinacoteca da... Eu até hoje só vi foi a esqueletoteca da Fome Zero.
Então não duvide, né, Bruno? Não duvide.
Olha, era sensacional. Fazia parte do programa Balança Mas Não Cai, da Rádio Nacional. Todo mundo ouvia.
Brandão
naquela...
Filho, né?
Brandão Filho, contracenando com... Depois eles foram para a televisão. A dupla também fez na televisão. Texto do grande torcedor do América, Max Nunes, médico, né? Grande humorista, compositor, teatrólogo, tudo. Max Nunes era sensacional. Mas fez muito sucesso.
E o Paulo Gracinha não se chamava Paulo, né? Era Pelópidas.
Pelópidas.
E alagoano, né?
E curioso que o Paulo Gracindo, na Rádio Nacional, ele era esse Paulo Gracindo no programa humorístico e tinha um programa de auditório. A Rádio Nacional tinha três grandes programas de auditório, onde os artistas, o elenco, o cast, que a gente chamava na época, se apresentava. Cada programa tinha o seu cast. Então você tinha o programa do César de Alencar, que foi um dedo duro da ditadura, dedurou muita gente, como Mário Lago, como Jorge Goulart, Nora Ney e outros que foram demitidos da Rádio Nacional, porque o alcalguete César de Alencar funcionou com dedo duro. tinha o programa Manuel Barcelos e tinha o programa Paulo Gracino. Eu posso estar me equivocando aqui. Eu me lembro que o Manuel Barcelos tinha Ângela Maria como grande vedete. O César de Alencar tinha Emilinha Borba. E o Paulo Gracino tinha Marlene. Então eram as grandes cantoras e atrações de cada um desses programas. E o Paulo Gracino, depois, que ele era um homem de programa de auditório, programa humorístico, foi um grande ator nas novelas da Globo.
É o Odorico Paraguaçu.
Odorico Paraguaçu.
O tipo da história da dramaturgia nacional.
A gente pode até depois pegar um pouco do Odorico mais pra frente, porque é uma coisa que todo mundo... é sensacional. Aí já é um contexto do Dias Gomes, que na época da Rádio Nacional escrevia novelas, rádio novela, com a sua mulher Jeanette Clé. Eles foram depois exatamente para a televisão.
Posso mandar o discurso para prefeito do Odorico Paraguaçu?
Claro.
Então vamos nessa.
Meus conterrâneos do Sucupira, essa cidade não pode continuar nessa situação. Na atual conjuntura, a gente tem que fazer o cemitério municipal.
Uma cidade que não respeita os seus mortos não pode ser respeitada pelos vivos.
Pego daí.
Essa é uma das cavageiras, né?
É.
Grande, grande personagem.
O Bem Amado, 1973.
Depois teve a série, né? Oito anos depois teve uma série.
Aí tem os atores magníficos, o Lima Duarte também fazendo o Zeca Diabo, era sensacional.
A história é essa, né? O Odorico...
As irmãs cajazeiras, as três, né?
O Odorico constrói um cemitério e não morre ninguém, né?
Morre. Não, e o Borboleta. Chicos eram...
Bom, ele morreu há 22 anos. E tem outro personagem aqui que morreu há 9. Se você pegar um Sobe o Som do Valdir Soriano...
Vamos nessa.
Tem um filme bom da Patrícia Pilar. Fez um filme sobre o Valdir Soriano.
Acompanha, é mesmo?
É, acompanha ele pelo interior do Brasil, onde ele nasceu, lá no Nordeste e tal. É muito interessante.
Eu vou fugir do cachorro aqui, hein? Não vou pôr, eu não sou cachorro, não.
Não, pode no cachorro.
A Paixão de um Homem.
Paixão de um Homem, tá certo. Em homenagem a nosso Valdir Soriano, vamos falar do brasileiro da Série A que volta, porque estava parado. Esse fim de semana vai ter, né?
Vamos, de volta. Principal, talvez a principal história, né, Zé? Corinthians visitando Santos. Um dia depois do jogo do Grêmio contra o Vasco. Ou seja,
o jogo
pode...
em São Januário com portões fechados, sem isso, torcida.
Sem torcida.
Sem torcida. O
Corinthians pode, portanto, entrar em campo com 4 pontos de vantagem, que é pouco para o que vinha sendo,
e
né?
E que vira uma pressão forte, vindo de 2 derrotas em casa.
O que tem que ver é que o Santos tem Libertadores, né, no meio de semana.
E o Grêmio também.
O Grêmio também.
Que vê se isso não joga a favor do Corinthians. Mas fato que é um jogo para ficar de olho. O Corinthians perdeu 2 aí, né? Enquanto você teve fora, deu uma caidinha de leve.
Eu estou acompanhando de longe. Olha, o Palmeiras pega o Atlético Mineiro.
Lá no Independência.
Visita o Galo.
O Flamengo, Cruzeiro e Botafogo tem Copa, vocês anotaram aqui, para desviar a atenção.
O Botafogo também é Libertadores contra o Grêmio.
Todos eles, né? O Flamengo tem Cruzeiro, Copa do Brasil.
O Flamengo
Brasil.
Tem um jogo quinta-feira e tem um jogo, o outro é dia 27. Então tem...
E o Atlético Paranaense?
Clássico contra o Coritiba é quem pode, de repente, se aproveitar, que está todo mundo aí com Copa do Brasil, Libertadores.
Não tem mais nada.
E subir um pouquinho, tem um Atletiba no domingo de manhã.
Agora, tem um jogo aqui encruado, hein? Fundamental. Como diria outro, para as nossas cores deles, torcedores tricolores, São Paulo e Ponte.
Esse é bucha. É o dia da marmota do São Paulo, né? São Paulo sempre tá enfrentando alguém.
Colocado.
São Paulo sempre enfrenta alguém que, ao vencer, consegue igualar em pontos ali na saída do rebaixamento. São Paulo tem 23.
É o penúltimo colocado, né?
Quem tá fora da zona de rebaixamento é o Vitória com 25. Ainda não, São Paulo
tá
não...
embolado.
Muito.
Da Ponte Preta ao final ali, então todo mundo tá correndo risco. A diferença é muito pequena. A diferença chega de 27 ou 28.
Como é que tá o Salgueiro e CSA? Tava 2-0.
Deu CSA.
Deu.
CSA ganhou classificado na Série C. O CSA, segundo colocado no grupo, Sampaio Correia é o líder. O Salgueiro parou com 21, ainda pode se classificar na última rodada.
Vocês falaram que o Remo botou 30 mil torcedores e perdeu do Paysandu.
Perdeu pro Sampaio Correia.
Sampaio Correia, que é líder.
Se classificou. Sampaio Correia e CSA garantidos.
Fortaleza, Remo, Confiança, Cuiabá, Salgueiro, Motoclube, todo mundo brigando. Passam quatro, né, nesse grupo da parte de cima do Brasil. E na de baixo estão jogando agora Volta Redonda e Tupi. Tupi classificado, Volta Redonda é o quarto. Pode, pode
São se classificar. Estão brigando ali, arduamente.
Mas se Volta Redonda vencer, se classifica.
Classifica.
O tem... São Bento, nosso São Bento de Sorocaba.
Já classificado.
Junto com a Tupi, estão brigando Tupi pela liderança. Também.
E brigam, segundo aqui, Tombense, Ipiranga, Botafogo de Ribeirão e Joinville em busca de uma vaguinha.
A última rodada no final de semana tem todo mundo aí querendo um lugar nas quartas. E aí aquilo tradicional já da Série C, o grupo aqui de baixo, Sul, Sudeste, cruza com o grupo lá de cima, Norte e Nordeste.
Daqui a pouco tem Mauro Ceará Pereira pelo telefone, a gente vai falar do caso Muralha. Vamos falar também de Flamengo e Cruzeiro, aproveitando para falar de Flamengo e Cruzeiro.
Final, primeiro jogo de quinta-feira, de feriado aqui agora.
Eu recomendo a todos que estão nos ouvindo a entrar no Facebook do Bob Fernandes, que faz um comentário muito interessante, que é, vem se falando isso durante o dia, mas o Bob resume bem, que na coluna Radar da revista Veja foi publicada a notícia sobre Lava Jato. Há 48 horas, com exceção das redes sociais, impera estrondoso silêncio midiático sobre essa notícia. Maurício Lima afirmou na coluna Radar, a força-tarefa da Lava Jato ocultou, por pelo menos 2 anos, importante informação da Receita Federal. O advogado Zuccolotto é grande amigo de Moro. Foi padrinho de casamento do juiz com Rosângela, que foi sócio de Zuccolotto. Onde estão a informação e o problema? Aí ele discorre aqui o problema e a ocultação por parte da grande mídia desse assunto. Grande mídia também que tenta esconder ao máximo a caravana do Lula, né?
Sim.
Diz que ninguém tá, não vai ninguém, só tem Clarão.
Você leu o El País.
Você leu o El País, de Guarda, de Observe, exatamente oposto ao texto que a Folha colocou hoje no Fernando Canzian, ridicularizando a caravana, e as fotos que a gente recebe são fotos de muita gente.
É, não precisa nem entrar em juízo de valor. O número de pessoas que aquilo mobiliza é notícia, ponto, né? E realmente você não encontra, praticamente não
nas
encontra.
Nas redes sociais, o Lula já lidera nas redes sociais.
Exatamente.
Ultrapassando Bolsonaro e Dória,
segundo
o José Alberto Toledo, colunista do Estadão.
Ô Paulo Júnior, mais gente, daqui a pouco a Regui vai falar do Mineirão, porque é aniversário do Mineirão
e também. Tem América também,
hein? Tem América. Vamos primeiro para o nosso pessoal que está
ouvindo. Vamos ver, o Eduardo Vidal de Serra, no Espírito Santo, o Elton também acompanhando o tênis, cita aqui que o Del Potro está dando um show. Leonardo Carius, um abraço de Madureira. Trajano, tem alguém que você queria ver na seleção?
Não exatamente. Eu prefiro que ele faça esses testes para a gente ver quem está lá e não está jogando, como se sai.
Cassiano.
Mas apesar que no gol, eu botaria o Vanderlei. Para ter um teste com o Vanderlei e não com o Cássio.
O Cassiano, boa noite. Tanto o Dirceu Lopes quanto o Tostão foram os ídolos do meu falecido tio, que era cruzeirense de quatro costados. Que é a expressão
boa
lá
no expressão,
Rio Grande do
né?
Sul para falar fanático. Quem mais? O Márcio. Como Corinthians, não tenho que reclamar dos paraguaios, Balbuena, Romero e o eterno Gamarra. Que coisa, o Arce e tal, citando aqui.
Arce técnico da seleção
técnico hoje.
É, cara. Vou ídolo no Palmeiras.
Ídolo.
Cláudio Gomes está em Belo Horizonte. Nosso amigo Marcelo Mendes, aqui do ABC Paulista.
Amanhã é dia da coluna dele no Ultrajano. Cláudio Henrique até já viu.
Muito bom.
Coluna que ele fala.
Ao ritmo de jazz.
Ao ritmo de jazz, hein? Preste atenção.
David Bruber.
Edmar Facó, nosso amigo lá da Tijuca. O Cláudio Gomes pede para falar do Coelhão, campanha na Série B.
Então,
pois
é. Cláudio Henrique, América Mineiro, Coelhão e o Mineiro.
O pronto. América está agora vice-líder da Série B, né? Ele liderou durante várias rodadas, foi ultrapassado pelo Inter na próxima, mas ainda está com uma boa vantagem, boa dianteira em relação ao terceiro colocado, Vila Nova de Goiás.
E são 7 já para o quinto. 7 pontos
então,
para o quinto.
Então ele está fazendo uma campanha consistente, com vários jogadores já veteranos, já experientes, tarimbados nesse tipo de competição, né? O Bill, o atacante, o Rui, um meia que era do Coritiba, um canhoto, bate bem na bola. Né? Um time muito interessante, tem um padrão de jogo legal.
Contratou o Ed nessa
há mais
semana.
Um ano. Contratou agora o Edno, que estava no Botafogo de Ribeirão Preto, o veterano Edno, que
Pelé
jogou na portuguesa. Então é um time que cercou bem com esse tipo de jogador. Bom para a Série B.
E a Regui, eu vi um jogo e meio no máximo, vai. O Mateuzinho. É um
jovem muito promissor, agora muito pequenininho, muito mirradinho, mas ele é muito rápido. É um jogador que toca a bola rápido de primeira, é um jogador interessante, já treinou com a seleção brasileira, defendeu a seleção
na base, tava
completou treino de seleção. É um jogador que tem que ser visto com bons olhos aí, né? E tem um goleiro muito bom que é o João Ricardo. Um belo goleiro, esse goleiro da América. Bom,
pequenininho, sei lá o que jogava no América Mineiro, era o Tostão, pô.
Tostão, é. Mas Tostão não chegou a ser profissional no América.
Chegou a ser profissional, saiu do juvenil. E o Mineirão, a história do Mineirão, Arregui? O
Mineirão completa amanhã 52 anos, né? Foi inaugurado dia 5 de setembro de 65. O Dirceu Lopes tinha completado 18 anos, dois dias antes, e jogou esse jogo inaugural. A seleção mineira ganhou do River Plate por 1-0, um gol do Buglé, que era um volante do Atlético.
Jogou no Vasco, jogou no Santos.
Né? E o gol foi no goleiro Hugo Gatti, o goleiro que sofreu o primeiro
gol. Gatti é aquele goleiro que jogava com a fita no cabeça,
folclórico. Foram quatro jogos inaugurais. No dia 7, o Palmeiras, com a camisa da seleção brasileira, venceu o Uruguai por 3-0. Teve um jogo do Botafogo com a seleção mineira, 3-1 para o Botafogo. E Santos e seleção mineira, 2-1 para a seleção mineira. Quatro jogos marcaram
inauguração. É legal isso. Inauguração em quatro jogos.
Maravilha. Igual aqueles aniversários do cara aí. Apesar disso tudo, dessa toda essa que a gente correu aqui, há controvérsia. Porque corre por aí, a boca pequena, há muitos anos, que o autor do primeiro gol do Mineirão...
Na verdade, foi na véspera, né?
Foi o nosso querido Silvio Lancelotti, para quem eu mando um grande abraço.
Seleção
um
do jornalista abraço. De novo?
Não, ele disse que era um campeonato universitário, ele era da seleção da arquitetura, porque ele se formou em arquitetura. Então era um jogo de arquitetos contra não sei o quê. E o primeiro gol de falta no Mineirão teria sido de Silvio Lancelotti. Não conseguimos provar.
Não há registro, né?
A revirou o arquivo do Estado de Minas todo e não conseguiu. Não,
e o arquivo do Cruzeiro também, que está lá, né? Pertence ao Estado de Minas.
Exato,
né?
Então não conseguimos provar. Mas há essa.
O Buglé é subjúdice.
Cuidado, hein, Buglé.
E teve uma importância no Mineirão, que foi o primeiro estádio com o apelido de Ão no final, né? Que inaugurou uma série construída pelo Brasil afora. A Arena, partido do governo, construiu estádio tudo quanto é lugar com aquele aumentativo no final.
E quem é o grande artilheiro do Mineirão?
Eu acho que é o Reinaldo, não tenho certeza, mas é o Reinaldo, pouca coisa
pegar assim. Lista,
é o Reinaldo maior.
E depois do Tostão?
O Tostão parece que é o segundo, tem Dari e tem Dirceu Lopes, são os quatro. Agora não sei a ordem qual que é.
Paulo Júlio, quem vai pegar? E a minha ali?
Vou puxar a lista aqui. Puxa. O Sérgio Ricardo aqui comentou também, não dá pra pensar em futebol mineiro sem falar do Nelinho.
Nelinho, começou no meu América, começou no Bom Sucesso, se não me engano.
Jogou no América também.
Jogou no América, aí foi pro Clube do Remo. Do Clube do Remo ele foi para Minas.
Ele era reserva do Aranha, né? O Aranha foi bola de prata da Placar.
O Cruzeiro jogou nos dois, né? Cruzeiro e Atlético.
E o Nelinho fez um gol contra o Atlético e um contra o Cruzeiro. O Cruzeiro contratou. Aí o Atlético falou, pô, se ele era o reserva, tá jogando isso tudo, imagina isso lá. E contratou o Aranha. Só que o Aranha não deu certo no Galo e o Nelinho explodiu no Cruzeiro. Foi um dos artilheiros do Cruzeiro. É mérito cobrador de falta, jogou duas Copas do Mundo. Depois se transferiu para o Atlético, também foi ídolo lá.
E foi deputado depois, né?
Foi deputado, hoje é dono de academia. Ele vive bem.
A lista, Leandro Amin. Com 152 gols, Reinaldo. 9 atrás, 143, Tostão. Depois o Daril, 129. O Dirceu com 126 e o Palinha com 113.
O Palinha, o velho original.
Palinha,
o Vanderlei, o Staco de Oliveira.
O Palinha, não aquele Palinha que jogou
no São Paulo, no próprio Cruzeiro.
E o Daril é o Dadá.
O Daril é o Dadá. Gente, vamos falar do América, então?
América, tem final no sábado,
né? Tem, final. Sobe o Monaco, vamos lá, o Monaco. Fez uma música muitos anos atrás. É um grande torcedor fanático do América, grande fortelense, né?
A homenagem ao americano de coração. Saudades da minha infância querida. Lindos prazeres felizes que tive na vida. Saudades do saudoso Lamartine, que exaltava nosso time. Com alegria, hei de torcer até morrer. Assim, nosso poeta dizia, hei de torcer até morrer. Assim, nosso poeta dizia. E vamos no embalo do Lalá, em Pão América, vem cá.
Lembrança. O América enfrenta sábado em Bacaxá, Campo Neutro, o Arsul, né? Não, Itaboraí.
Itaboraí.
Quem vencer se torna campeão da Taça Corcovado, que representa o segundo turno. O Itacate foi campeão da Santos Dumont, que é o primeiro turno. Então, o vencedor desse jogo, mais Americana e Goitacás, né?
Americana e Goitacás já é uma semifinal.
E a outra é Audax versus o vencedor de América e Itaboraí.
O regulamento parecido com o tradicional, né, do Campeonato Carioca mesmo. Os campeões dos turnos vão para a semifinal geral e aí dois sobem, né, Zé? Então, Audax, Americano e Goitacás, mais o vencedor dessa final aí de sábado.
O América está duas vitórias para subir. É. Não precisa ser campeão para subir. Pode, se ele ganhar do Itaboraí e depois do Audax...
Sobe.
Sobe. Então vamos ver o que acontece. Faz tempo que a gente não sobe, só desce.
E tá nos palpites desse jogo aí, viu?
Ah, é?
Depois a gente puxa.
Se subir, a gente entra ao vivo, Zé?
Opa! Já falamos da Série C, falamos do Carioca, da Série B1, explicamos, falamos do Mineirão. Pode repetir o que, que o pessoal faz para concorrer aos brindes que eu trouxe de Portugal?
Vamos lá.
Que é essa como é que fala?
Cachecol?
Cachecol do Sporting, que lidera o Campeonato Português. E um
chaveirinho
do Benfica.
Só entrar central3.com.br ou direto na nossa página do financiamento coletivo, apoia-se, apoia.se. Você entra lá no apoia.se/central3 ou entra lá na página do Apoia-se mesmo, já está lá numa das campanhas da Central 3. Você vira sócio da Central 3, é a nossa campanha para manter aqui o estúdio aberto, a programação gratuita, para poder receber novos programas, novos parceiros. Para os sócios da Central 3, a gente sorteia na quinta-feira. Hoje é segunda, tem uns dias aí para quem quiser se associar, quem quiser estar mais perto da gente. Quinta-feira sai então o cachecol para um sócio, o chaveiro para outro sócio.
Mais gente se manifestando aí?
Vamos ver aqui.
Até eu vou ver aqui também, ó, que dá pra ver dos dois lados. Ó.
Marcelo Mendes mandou agora
um
recadinho aqui, tá ouvindo?
Tá ligado. O Daniel Mendes, Zé, manda um beijo pra pequena Maia, que você conheceu no restaurante no sábado. Olá, o pessoal, viu, as ruas vêm pro programa depois,
que
Zé.
Que coisa, hein?
A Maia que você conheceu no restaurante nesse sábado, a pequena Maia. Não sei, então, pode ser.
Um grande abraço pra ela.
Edmar Facó, Trajano, você coloca o Vanderlei ou o Pompeia? Alguém sempre vem provocado.
Não, também, o Pompeia, né? É o maior goleiro de todos os tempos. Qualquer seleção, qualquer lista entrará o nosso José Valentim, que era o Pompeia.
O Gualberto, lá de pergunta se o São Bento de Sorocaba, para ele, é o time que mais acumula acessos no futebol nacional nos últimos anos. Pode ser, né? Vem subindo aí o São Bento rumo à Série B. O Juliano pergunta, vocês acham que pelo prêmio da bola de prata desse ano,
Já me lembrei agora, exemplo, da pequena Maia. Foi no Martim Fierro. O pai dela estava com ela no colo, veio falar comigo e tal, acho que nos ouve, que nos acompanha e tal.
Que legal.
O Daniel, um grande abraço para ele.
O Juliano pergunta se pelos líderes da bola de prata desse ano, dá para falar que o futebol está num nível baixo.
Dá, para você dá para falar. Mas,
Como os líderes?
Mais tranquilo para falar é que tá uma porcaria o Brasileirão, né? O Robson Leite lembra do Tim Maia para falar do América. Muita gente ligada aqui, Zé.
Bom, vamos falar um pouco, já começar falando de Flamengo e Cruzeiro. O Arregui pode começar, enquanto a gente telefona, liga para o Mauro César, já está na hora. Flamengo tem três títulos.
É, pode igualar o Cruzeiro.
Cruzeiro tem quatro.
E o Cruzeiro pode igualar o Grêmio, que tem cinco, né? O Cruzeiro era, até o ano passado, o maior ganhador juntamente com o Grêmio. Com quatro títulos, o Grêmio se distanciou. Agora o Flamengo tenta alcançar o Cruzeiro para ter quatro títulos.
Você acha que o Cruzeiro se quebrar a cara diante do Flamengo é um ano muito ruim?
A única coisa que pode salvar o ano, que ainda assim será frustrante, pelo elenco que o Cruzeiro montou, seria uma classificação para a Libertadores. Seria um consolo ali.
Agora, a gente falou nas outras vezes que você teve aqui, né, Arregui, de questionamento sobre o Mano. Pelo menos agora parece que está em paz. Tem uma trégua ali,
eu
né?
Acho que ele faça um grande trabalho, né? Eu estava até olhando aquele jogo ontem contra o Londrina. O Cruzeiro não levou a Londrina 20 jogadores. Tirando os contundidos, o Marcelo Galhardo, lateral, que foi contratado agora. Ele deixou 14 jogadores poupados só para enfrentar o Flamengo e conseguiu levar um time em um banco. Um time com um elenco desse tamanho era para estar vivendo um ano muito mais tranquilo, muito melhor.
Você sabe o que me irrita um pouco no Mano? Como ele enche o saco da arbitragem.
Ele foi expulso no jogo da...
Todo jogo era expulso.
É o grande problema dele.
Sabe?
É
ele aí sai com uma cara que como não fez nada. Ele é irritante na beira.
Parece que o mundo conspira contra ele, aonde quer que ele esteja.
Mania de perseguição, né?
Mas já que estamos falando em Flamengo, você falou, você acha que tem favorito? Mas tem palpite
não,
no final.
Não vê. O Flamengo, se tivesse completo com os jogadores que ele não pode escalar, talvez tenha um elenco mais qualificado, pelo menos no time titular. E o Cruzeiro tem um elenco mais homogêneo. Agora, eu não vejo favoritismo, não. Ainda mais que o jogo, o segundo jogo.
O segundo jogo é o segundo jogo dia 27.
Em Minas.
Tá bom.
E não tem aquela diferença de gol fora de casa, aquela
na coisa, final não tem.
É só o saldo por isso.
Mauro César já na escuta. Mauro, um grande abraço e parabéns atrasado, viu? Eu coloquei a sua foto e dei parabéns no outro Ajano. Bateu o recorde de curtidas, viu? Que um beleza. Sucesso.
Salve, Trajano, Cláudio, amigos. É, eu vi lá, até agradeci pelo Twitter a sua mensagem muito generosa, muito obrigado. Que bom, né? Sinal de que alguns xingam, outros gostam.
Você sabe, que um amigo meu, que gosta muito de você, fez uma piada que depois desse sucesso lá no Ultrajano, que foi assim, Mauro César, meu malvado predileto. Ô Mauro, o assunto que está em questão, você já se manifestou, muita gente se manifestou, esse assunto ainda é do Muralha. Dá uma fechada no assunto pra gente.
É, eu acho que esse episódio, ele caracteriza, ele deixa claro esse momento da profissão, né, do jornalismo, muitas vezes perdido entre o que é de fato informação, o que é opinião, o que é relevante e as brincadeirinhas, né? Eu vejo que o Extra, né, que é um jornal que surgiu nos anos 90 para combater o Dia, que ameaçava, digamos assim, a hegemonia do Globo, né, nas classes A, B, C, o jornal cresceu muito, né, o jornal das organizações do Globo, se tornou o jornal mais vendido do Rio de Janeiro, mas é um jornal que traz na sua manchete não só noticiário policial, não é como naqueles antigos jornais que espremia, sai sangue, né, saía sangue, como se dizia. O noticiário policial é parte disso, né? Até criou recentemente uma editoria de guerra, né? Assumindo a difícil situação vivida pelo Rio de Janeiro, no que envolve segurança pública e tudo mais. Então, esse é um jornal que naquele espaço, é um espaço sério, é um espaço nobre do jornal, onde você vai trazer o que de mais importante a publicação oferece aos seus leitores, né? E aquilo que, em tese, vai atraindo também na banca. E aí que acho que é a grande questão, né? O Meia Hora, jornal. Esse sim, na linha do antigo Notícias Populares, jornal que trabalha em cima da ironia, do sarcasmo, da brincadeira, da gozação, da zoeira. E nós várias vezes mostramos, inclusive,
as
capas muito criativas do Meia Hora. O Meia Hora, em alguns momentos, ele incomoda o Extra. Né? Ele briga na banca, alguns momentos, com o Extra. Os leitores migram para o Meia Hora e deixam de comprar o Extra quando vem uma capa que os atrai. Porque ele tem ali as informações básicas, notícias, leitura rápida. E é engraçado o jornal, é divertido, o jornal é extremamente bacana. Então, o sujeito acaba não comprando. Aí o Extra fica meio... Como o Dia se perdeu no passado, sem saber se brigava com o Globo para ganhar o leitor do Globo ou se recuava para impedir que o Extra mordesse a fatia de mercado que há décadas lhe pertencia, o Extra agora vive algo parecido em alguns momentos. E eu vejo essa manchete como uma tentativa de ser engraçado, uma tentativa de pegar esse filão da zoeira, da brincadeira, da gozação. Não fosse na capa, no alto da primeira página, eu acho que nem repercutiria nada. O jornal colocasse lá dentro do caderno de esporte, inclusive tem uma sessão dentro do caderno de esporte do Extra voltada para brincadeiras, para zoeiras. Se fosse ali, ia ficar por isso mesmo, ninguém ia falar nada, dificilmente teríamos essa repercussão. Aí foi colocado na manchete, num destaque muito grande, um exagero, evidentemente o tema não merece todo esse destaque. A questão de chamar ou não o Muralha pelo nome de guerra, digamos assim, é um factóide, é uma bobagem. Qual a relevância disso? Ele vai continuar sendo conhecido como Muralha, por mais que ele não faça por merecer o apelido, de fato, não vem fazendo por merecer, né? Porque não tem jogado bem há muito tempo. Então, o jogador acabou ficando como vítima da situação. Acho que o Flamengo também fez um certo exagero, aquela coisa de entrevista do presidente, o Flamengo foi ofendido. Não acho que o Flamengo foi ofendido, acho que houve, sim, um exagero na brincadeira com o jogador, mas não com o clube, pelo contrário. O que o jornal dizia é que o goleiro não tinha condições de vestir a camisa do clube naquele momento, porque estava em péssima fase, e de fato está. De fato ele vem falhando muito, né? E quando você tem um apelido tão marcante, um goleiro que chama Muralha, você tira proveito do apelido nos bons momentos e você paga caro quando você vem mal. É uma via de mão dupla, né? O caso mais grave disso, Trajano, é que muita gente tenta se aproveitar desse episódio tentando caracterizar toda a crítica como falta de respeito ou como perseguição. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque daqui a pouco não se pode fazer uma crítica técnica sobre um jogador, uma crítica a uma medida tomada por um político, uma crítica de um filme, de uma peça, de uma música, nada, porque tudo vai ver o quê? Perseguição, falta de respeito falar que um jogador jogou mal, que um político tomou uma medida equivocada, que essa que a equipe econômica do governo é ruim ou é boa, meu Deus. E é muito conveniente para alguns alimentar essa ideia, porque aí eles ficam, né, protegidos ou menos vulneráveis às críticas pertinentes a eventuais erros que cometam. Né?
Eu, na verdade, até li um blog que você fala sobre isso e assino embaixo. O Arregui quer falar com você.
Ô Mauro, o tanto o Flamengo quanto o Cruzeiro vem de eliminações nos pênaltis para times paranaenses que disputam a Série B, na Copa Sul, Minas, Rio, essas coisas todas, né? Primeira Liga. Quem que você acha que tem mais a perder nessa decisão da Copa do Brasil?
Olha, eu acho que, Cláudio, que é bem difícil, né? Quem tem mais a perder? Porque a temporada do Cruzeiro é muito aquém do que o torcedor esperava. Se o Cruzeiro não for campeão, fazendo o último jogo no Mineirão, vai ser muito, muito chocante. Né? Já perdeu em 2014 a final para o Atlético. O último jogo foi no Mineirão com o mando do Cruzeiro. Né? Já foi eliminado pelo Nacional do Paraguai na Copa Sul-Americana. Não brigou em nenhum momento pelo título brasileiro na Série A. E não ganhou o estadual, só pelos investimentos feitos, né? Um clube que, aliás, aumentou muito sua dívida nos últimos anos, ainda assim, esse ano investiu em contratações, tem um técnico que não é barato e é um técnico muito badalado e tem uma boa estrutura, eu acho que vai ser bem complicado. E para o Flamengo também, porque o Flamengo, esse ano, tinha por obrigação, pelo menos, brigar pelo Campeonato Brasileiro. E não brigou por nada até agora, só vai brigar se, por acaso, acontecer uma reviravolta muito improvável, né? Seria uma queda muito grande do Corinthians, Grêmio, e uma subida vertiginosa do Flamengo. Pelo investimento feito, jogadores contratados, é um fiasco até aqui. Né? O Flamengo foi eliminado na fase de grupos da Libertadores da América. E agora tenta salvar a temporada, né? Ou minimizar os prejuízos, conquistando títulos que não são os mais importantes. O Flamengo ganhou a Copa do Brasil em 2013 com um time que tinha Val, Bruninho e outros jogadores baratos, jogadores de time pequeno, o Flamengo contratou, porque não havia dinheiro. Aí hoje, contratando jogadores caros, tendo todo esse elenco farto, se não conquistar nada esse ano, vai ser bem complicado. Eu acho que qualquer um dos dois, é difícil dizer qual dos dois vai pagar mais caro, mas eu imagino que a derrota na final, mesmo que seja uma derrota compreensível, com dois jogos muito equilibrados,
ou nos pênaltis, né?
Eu acho que vai haver muita cobrança nos pênaltis, a torcida vai ficar muito insatisfeita e vai cobrar. O Flamengo vai ter uma chancezinha de ganhar a Sul-Americana, né? Falou chancezinha porque está muito longe ainda da final, né? Tem muito jogo ainda para disputar. E o Cruzeiro nem isso, né? Mas acho que os dois precisam demais dessa conquista para diminuir um pouco os prejuízos, né, causados por uma temporada muito aquém do que se esperava, tanto o Cruzeiro quanto o Flamengo.
Eu vou aproveitar o Mauro, que é mudando de pato para ganso, para ele falar rapidinho para um futebol que ele acompanha muito, que é sobre o futebol argentino, a seleção da Argentina. Você acha que corre risco pelo que está jogando? Eu vi que o jogo contra o Uruguai me decepcionei um pouco com a Argentina. Sem infiltração, sem agressividade. Você acha que a Argentina ainda corre risco?
Eu acho que o risco é pequeno, tá vendo? Está tudo muito embolado, né? E acho que a Argentina tende a melhorar. E esse é o jogo mais complicado, né? Contra o Uruguai. O Uruguai jogando em casa com menos de 30% de posse de bola. O Uruguai naquele seu estilo, deixa a bola para o adversário, se defende muito. Foi perigoso em alguns momentos do jogo, no primeiro tempo. E a Argentina está dependendo muito do Messi, ainda não tem um conjunto, né? O sistema de jogo que o São Paulo adota, né, jogando ali um 3-4-3, depende muito de um conjunto mais afinado, e ele não vai conseguir isso de uma hora para outra. Mas acho que, pela disparidade técnica que existe entre a Argentina, Brasil e outras seleções, organizando-se minimamente, uma das vagas a Argentina deve beliscar. Não acho que a Argentina vai ficar fora, não. Acho que ela vai conseguir a classificação, até sem muito sofrimento. Mas aí a grande missão, garantindo a vaga, será ajeitar esse time até a Copa, né? Mas aí acho que o tempo é o suficiente para o São Paulo conseguir. Ele com material humano inferior, ele já conseguiu fazer muito no Chile e até no Sevilla, né? No final da temporada não foi tão bom, mas o começo dele no Sevilla foi excelente, com o time praticamente todo ele reconstruído na última temporada. E tendo um material humano que tem em mãos, com Messi, Dybala, Agüero, Icardi, Di Maria, todos esses jogadores, eu acho que o São Paulo deve apresentar coisas interessantes em algum tempo.
Legal, Mauro. Vai lá. Você tem linha de passe daqui a pouco, né?
Exatamente. Daqui a pouquinho estaremos aqui na linha de passe.
Legal. Obrigado, Mauro. Grande abraço. Um
abraço, Mauro.
Parabéns. Valeu. Mais uma vez.
Obrigado a vocês aí. Sempre às ordens.
Saudações.
Nós vamos para os palpites, gente?
Vamos fechar com os palpites. Falando em Mauro, Mauro Betting acaba de comentar aqui. Bom ouvir os amigos, ele que não consiga os ver com minha retina descolada.
Ele que fez aniversário, 51 anos agora. Parabéns à nossa
família. Está ficando velho também, né?
Fez a cirurgia na vista.
É. Tá ligado lá também.
Os nossos parabéns ao Mauro.
Vamos de palpites?
Vamos de palpites.
Encaminhar?
Posso começar com um pedido de um palpite aqui, que vocês colocaram? Não fui eu que coloquei não, hein, gente?
Canta daí.
Itaboraí América, em Bacaxá, jogo decisivo da Taça Corcovada. Corcovado.
5-0 América.
Opa, que bom.
4-0 América.
6-1 América. Arregui.
1-1.
Isso. Nossa, ai, ai, convidado aqui feriu.
O jogo é Itaboraí.
Não, pera aí. É um jogo só.
É um jogo só?
É um jogo só. E o jogo não é no campo do Itaboraí. Campo é.
Campo neutro?
Neutro.
Então, 1-2.
1-2. Pode ir pro pênalti, hein? Pode ir pro pênalti.
Pode dar pênalti.
Pode dar pênalti. Então vamos na ordem. Comanda aí, Paulo.
Flamengo e Cruzeiro, jogo 1 da final. 0-1.
1-1.
1-1.
Vou de 0-0. Eliminatórias, Bolívia e Chile.
0-1.
É na altitude.
2-0.
Né? Pra Bolívia? Você acha que o Chile.
Altitude?
E o Chile caindo aos pedaços. 1-1, vai.
Eu também. Chile em queda livre, 1-0. Colômbia e Brasil. Aristizawa falou do calor hoje. Falou que o Brasil vai sofrer com esse jogo.
2-2.
1-1.
Em homenagem a Shakira, Colômbia 1, Brasil 2.
3-0, Colômbia. Um famoso choque de realidade. Equador e Peru.
0-1.
Joguinho miserável.
2-2.
O Equador que já liderou, né?
Ganhou as quatro primeiras.
Ganhou as quatro primeiras e o Peru agora colocando, se manifestando aí com chance. 2-1, Equador.
Não suporto mais o Equador nas Copas. 1-0, Peru. Argentina e Venezuela.
7-0.
Que isso?
3-0. São Paulo, agora vai.
3-0.
Olha, a julgar pelo que está certo. O Mauro falou, jogou contra o Uruguai. O Uruguai é um cara de pescoço. Jogou fechado, será o quê? Jogando em casa. Tentou segurar ali. Mas o time precisa jogar mais. Mas mesmo assim, a Venezuela já está fora, não é isso?
É, sim.
4-0. Apesar que não foi a Venezuela que ganhou da Argentina recentemente?
No turno?
Não sei. É possível, o time do Balsa. Mas teve um amistoso.
O Paraguai ganhou da Argentina.
Não, teve um jogo, não sei se foi a Venezuela, um jogo vexaminoso assim.
Mas eu vou de 1-0 Argentina.
Só econômico, né?
Econômico. Paraguai e Uruguai.
2-0 Paraguai.
0-0.
Jogo duríssimo. 1-1.
0-0, também acho. Brasileirão, Atlético Mineiro e Palmeiras.
2-1.
Esse jogo é domingo?
É domingo.
Independência.
1-2. O Atlético não está jogando bem em casa.
Até parece que o Palmeiras está. Em homenagem ao Mauro Betti, que está nos ouvindo. 1-2, vai.
1-2 também. Vamos de triplo 1-2. Vasco e Grêmio no sábado.
Portões fechados.
0-1. E o campeonato pode
1-2.
Pegar fogo.
Mas tem que ver que Grêmio é esse que vai jogar, né? Tem o time titular.
Ele não vai botar um time todo reserva mais, não. Acho que ele vai.
O Grêmio tá vivendo uma.
Acho que deu uma animadinha também.
1-1, vai.
2-0.
Foi 1-1 hoje.
São Paulo e Ponte Preta no Morumbi.
3-2, São Paulo.
Bom placar, hein?
1-1.
2-1, São Paulo.
2-2. Atletiba, domingo de manhã.
1-1.
1-1.
Pô, já dei tanto 1-1, vou dar 1-0 Atlético.
2-0 Atlético. Santos e Corinthians na Vila Belmiro.
O Santos vem de 4 empates seguidos, não vai empatar a quinta. Perde, 0-1.
1-0. Eu vou botar um bolo no campeonato.
2-1 Santos.
Eu vou embolar o campeonato.
Aí embola o campeonato.
1-0 Santos. Sport e Avaí. O Sport que levou uma dura sapecada, pública do Luxemburgo.
Mas 5-0.
Tá, não dá. E não sem dá. Ver a bola, né?
É, o Luxemburgo que é comprometimento e trouxe o Wesley, né? Vai perder, 0-2.
3-1.
3-1 pro Sport?
3-1 pro Sport.
2-1 Sport.
1-0 Avaí.
Aliás, o Avaí vem fazendo uma campanha maravilhosa. É,
não era
Avaí,
líder do retorno?
Não, líder do retorno.
Líder do retorno.
Avaí e Vitória.
Quem diria, hein?
Vitória e Fluminense.
2-1.
2-1.
Já que o Vitória tá bem?
1-0.
2-0 Vitória. E pra fechar, Atlético Goianiense e Bahia.
2-4. Bahia também tá cheio de jogo.
2-1.
Fechamos os palpites?
Faltou esse, Atlético Goianiense e Bahia.
1-1.
1x0 Bahia, vence fora e dá uma escapada.
Bom, nós falamos do Paulo Gracindo, da morte do Paulo Gracindo, do Valdir Soriano, falamos do grande Eduardo Galeano, falamos daqui.
Mineirão de São Lopes.
Mineirão de São Lopes. Falei rapidinho, mas trouxe os brindes lá de Portugal, do Sporting e do Benfica. Falamos de eliminatórias da Copa, de todos os lugares, né? Da Ásia, América do Sul, Europa. Falei da coluna do Facebook do Bob Fernandes. Eu acho que entrou o Mauro Cera pelo telefone. América Itaboraí decidindo a taça Corcovado. Falamos da Série C, né? Falamos da Série B também.
Volta Redonda acabou de fazer 1x0 no Tupi.
Volta Redonda ganhando,
se classifica. Agora,
importantíssimo. E semana que vem já vamos ter os confrontos da Série C para comentar.
Gol de pênalti.
Vamos acabar com música, Iami?
Podemos, por que não?
Você acha o quê? O Valdir Soriano?
Olha, eu no sábado, acho que foi no sábado, o Aldir Blanco fez aniversário. Então, por que não?
Nossa, mas não posso passar para... Meu grande amigo... Nossa, Ourives do Palavreado, como disse Dorival Caymmi, fez 71 anos e teve uma grande festa lá na Folha Seca, na Rua do Ouvidor, no querido amigo Digão. Foi todo mundo lá, fiquei com dor de cotovelo de não ter ido. Vamos subir com o Aldir, você escolheu o quê?
Vida Noturna, pode ser?
Com ele cantando.
Com ele cantando.
Maravilhoso.
Valeu.
Tere Delmiro no acompanhamento, Moacir, Luz... João de Aquino é sensacional. Cristóvão Bastos no piano, João Bosco.
Vamos nessa.
Até semana que vem.
Acendo um cigarro molhado de chuva até os ossos, e alguém me pede fogo, é um dos nossos. Eu sigo na chuva de mão no bolso e sorrio.